Oi, aqui é a Fernanda Capovilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência, saúde e meio ambiente. E hoje, dia 27 de maio, a gente comemora o Dia da Mata Atlântica. Primeiramente, a criação do Dia Nacional da Mata Atlântica foi instituída através de um decreto presidencial em 21 de setembro de 1999. O dia 27 de maio foi escolhido em memória da famosa Carta de São Vicente, onde o padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais do Brasil de 1560. Nós sabemos que a Mata Atlântica desempenhou um papel muito importante na história brasileira e é considerada um dos maiores repositórios da biodiversidade do planeta. Além disso, a Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil, mas também um dos biomas que mais sofrem com o desmatamento. Originalmente, a floresta ocupava 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados. Hoje, restam apenas 7% de cobertura original, que estão distribuídos em 17 estados. A Mata Atlântica é também um dos hotspots mais importantes do mundo. Mas o que seriam esses hotspots? Bom, o conceito hotspot foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers. A criação desse conceito serviu para explicar quais as áreas mais importantes para se preservar em relação à biodiversidade da Terra. Ao observar que a biodiversidade não está igualmente distribuída no planeta, Myers procurou identificar quais as regiões que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais urgentes. Então, de acordo com Myers, todo hotspot é aquela área prioritária para conservação, isto é, uma área com alta biodiversidade e endemismo, e que esteja ameaçada no mais alto grau. É considerado um hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3 quartos de sua vegetação original. No Brasil, nós temos como hotspots a Mata Atlântica e também o bioma Cerrado. E por ser então uma floresta muito extensa, a devastação que acontece nela também é muito grande. E é importante a gente lembrar que temos que preservá-la porque ela apresenta uma diversidade biológica muito grande, com altíssimos níveis de endemismo. Ou seja, várias espécies só ocorrem nessa região e em mais nenhum outro lugar do planeta. E por falar em biodiversidade da Mata Atlântica, é legal a gente falar e explicar para vocês que, por exemplo, um hectare na região da Serra Grande, em Itacaré, na Bahia, podem ocorrer 454 espécies de árvores, número que é quase a metade da flora de angiosperma, lembrando que as angiospermas são as plantas com flores, que existe na Alemanha todinha. Isso sem contar as espécies de arbustos, ervas e também as trepadeiras. A mata cria parte das condições que propiciam a sua biodiversidade. Ela regula as extremidades do clima, mantém a umidade em índices elevados, melhora as condições biológicas, químicas e físicas do solo. Ela também vem ocupando espaços e trazendo consigo toda a riqueza da biodiversidade tropical. Várias espécies de insetos, pássaros, fungos, orquídeas e bromélias dependem das condições ambientais da floresta para sobreviver. E agora uma curiosidade sobre a adaptação desse bioma. Nas zonas muito próximas ao mar, a floresta barra os ventos alísios típicos da paisagem litorânea e retém o excesso de sal em suas copas. Já nas paisagens sulinas, o frio é amenizado pela barreira florestal. A existência de plantas tipicamente tropicais nessas regiões de inverno frio, como por exemplo o palmito juçara e as guaricanas, só é possível onde ocorre a mata. Retirar a floresta dessas regiões é condenar milhares de seres vivos ao relento, sem abrigo e sem proteção para sobreviverem. Deve ficar claro que a Mata Atlântica é muito diversa na sua composição geral das espécies. Numa mata baiana, vamos encontrar poucas espécies de árvores em comum com as que encontramos em uma mata gaúcha, salvo pela presença de algumas palmeiras, de algumas leguminosas, também as lauráceas. A impressão que se tem é que são matas totalmente diferentes. O que ambas têm em comum são as condições gerais ambientais de umidade e temperatura média relativamente próximas. Se no sul o fator limitante para a expansão austral na Mata Atlântica é o frio, No Nordeste, é a seca. Já na Paraíba, ocorre um exemplo interessante. Se percorrermos o estado no sentido leste-oeste, a partir da costa, encontraremos florestas nos tabuleiros junto ao mar até os primeiros 30 quilômetros. Nos 50 quilômetros seguintes, vamos observar a Caatinga. E quando chegamos à serra que sobe ao Planalto da Borborema, volta a floresta. Passada a borda do Planalto, volta a Caatinga. A explicação para esse abrupto contraste de paisagens vegetais é o regime de chuvas ao longo dessa linha geográfica. Na faixa litorânea e na serra, chove bem mais que na Caatinga, o que permite a ocupação do território por florestas. Então essas são algumas curiosidades aí sobre a biodiversidade, como a biodiversidade da Mata Atlântica funciona. E a gente falou muito sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, mas você sabia que muitos animais que fazem parte aí da Mata Atlântica são bem conhecidos nossos? Vamos falar um pouquinho sobre eles e também sobre as plantas que a gente encontra dentro desse bioma da Mata Atlântica. A maior parte das espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção são originários da Mata Atlântica. Por exemplo, os mico-leões, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e a arara-azul-pequena. Além dessa lista, vivem também nessa região os gambás, os tamanduás, os bicho-preguiça, as antas, as cotias, os coatis e uma outra infinidade enorme de animais. Muitos deles, como eu disse, estão ameaçados de extinção. Isso é devido ao uso que é feito dessa mata, né? Muitas vezes esses animais são retirados, né, desses lugares, e existe muito tráfico de animais. Em relação a essa questão aí do tráfico de animais, eu conversei em abril, fazendo alusão aí ao Abril Laranja, no nosso episódio número 5, a gente teve um bate-papo sobre maus tratos contra animais silvestres, que foi lá com a doutora Cristina Harumi, da Associação Mata Ciliar. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais desse assunto, na hora que acabar esse episódio, você volta lá no nosso episódio número 5, que você vai poder ouvir sobre a questão aí de maus tratos contra animais silvestres. E muitos desses animais são provenientes da Mata Atlântica. Daí você pode acompanhar no nosso outro episódio um pouquinho sobre essas informações também. A gente também vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas plantas, né? Algumas frutas que são encontradas aí na região de Mata Atlântica. Então a gente tem, por exemplo, a cereja do Rio Grande, a gente tem a ameixa da mata, a gente tem o araçá, o cambuci, o cambucá, o vaia, todas essas frutinhas aí são provenientes da Mata Atlântica. E muitas delas, às vezes, a gente nem sabe como consumir, né? Às vezes a gente vê, acha, muitas vezes vai passear em lugares que tem matas, em algum sítio, alguma chácara, e a gente se depara com essas frutinhas, que para a Mata Atlântica elas são super comuns, mas que para a gente, para o nosso dia a dia, muitas vezes elas não são. E aí, eu queria falar para vocês aqui um pouquinho de uma frutinha que eu gosto muito, que eu experimentei e eu, nossa, só de falar eu já sinto o sabor dela na boca. É o araçá. Eu gosto muito do araçá. O araçá, ele é um fruto com sabor parecido com o da goiaba, mas ela é azedinha, né? O araçá é uma pequena mirtácea e é bastante cultivada em função dos seus saborosos frutos. Eles variam do amarelo ao vermelho. Apresenta tamanho muito variável devido aos inúmeros cultivares que já existem. Habita desde solos relativamente secos até banhados, constituindo-se então em uma planta aquática, às vezes enraizada sobre massas de vegetação flutuante. A importância ecológica do araçá é que é uma espécie ocorrente em vegetação secundária, indicada para plantio em áreas degradadas úmidas com finalidade de preservação permanente. Os frutos são consumidos por pássaros, dentre eles o jacu, e também por guaribas. A gente pode encontrar aí desde o Uruguai e Brasil. No Brasil, a gente vai avistar na Bahia e Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, em toda a porção de Mata Atlântica. A sua madeira é muito pesada, usada em tornearia como cabo de ferramentas, dormentes, morões e como lenha e carvão. Frutífera adequada à fabricação de doces, por exemplo, de marmelada e geleias. É cultivada no Brasil e muitos outros países. Possui a casca rica em tanino. O uso medicinal dela como antidiarreico e antiemorrágico. O uso paisagístico também acontece muito para pequenos espaços. É muito interessante essa frutinha, né? Uma mirtácea, pode ser o araçá vermelho, o amarelo, né? Também ela é conhecida como araçá da praia. E eu vou deixar depois a foto para vocês lá nas nossas redes sociais, @perspicast, no Facebook ou no Instagram, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do araçá. Além disso, a gente tem também o cambuci, a gente tem pitangatuba, ameixa da mata e muitas outras frutinhas. Vamos falar aqui também um pouquinho para vocês a respeito da uvaia, que é uma fruta ácida da família das mirtáceas também. Como muitas outras frutas do bioma, é parente da jabuticaba e da pitanga e é polinizada principalmente por abelhas. É uma fruta muito perecível. Seu transporte, no caso da comercialização, tem que ser feito com muito cuidado para que a fruta não estrague. Tem um sabor intenso, o fruto é suculento e os seus principais usos aí são para sucos, sorvetes e também geleias. Pela acidez e textura, ela também é utilizada em doces. Um preparo bem conhecido na região do Serra do Mar é o chamado uísque tropeiro, que mistura a uvaia com o cambuci, curtidos na cachaça. Então aí são alguns usos dessas frutas que são provenientes da Mata Atlântica e que muitas vezes a gente vê, né, alguém comentando, alguém falando e nem sabe da existência delas. Como eu falei do cambuci, vamos falar um pouquinho dele também. Primo da goiaba e da pitanga, o nome dele vem do tupi, camuci, que significa vaso ou pote de argila, que normalmente é utilizado para armazenar água. O fruto tem uma cor esverdeada e o formato de uma vasilhinha. Também vou deixar foto dele para vocês verem. Mas, para aqueles que observarem melhor e tiverem uma percepção diferenciada, vou observar que ele lembra um disco voador. Quando está em ambiente nativo, as aves se alimentam dele. Roedores e macacos também. As suas sementes têm tempo curto para serem germinadas, o que dificulta a reprodução dos cambucis e prejudica, dessa forma, a manutenção das espécies nas matas. O sabor é ácido e o fruto é rico em vitamina C, uma excelente fonte de antioxidantes. Então essas são algumas curiosidades sobre a Mata Atlântica. Ao longo desses próximos dias, até o nosso próximo episódio, eu vou estar postando para vocês, então, nas nossas redes sociais, @perspicast no Instagram e no Facebook, algumas imagens aí dessas árvores, né, dessas frutas e também dos animais que fazem parte da Mata Atlântica, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais aí sobre a importância da preservação e da conservação da Mata Atlântica, e a gente está indo nessa, até a próxima, obrigada e tchau, tchau!